Montenegro, 17 horas e 5 minutos. E havendo quórum, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do salmo bíblico e o resumo da ordem do dia e da ata anterior.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Resumo da ordem do dia, da ata número 1777-2016. Pedido de informação 201-2016, vereador Dorival da Silva. Em relação à liberação do FGTS para a população atingida pelas enchentes, quais os critérios para a liberação? Solicito cópia da listagem de pessoas contempladas com esse benefício. Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 202-2016, vereador Dorival da Silva. Existe projeto de construção de campo de futebol 7, com pracinha e área de lazer às margens da ERS 287? E na Vila Esperança, na área pertencente à família Zeredo, se existe previsão, a área seria comprada pela Prefeitura? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 203-2016, do vereador Renato Crantz. Em relação ao poço artesiano para atender a comunidade Faxinal, por que ainda não foi perfurado? Quem vai perfurar? Qual a previsão para o funcionamento? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 204-2016, vereador Márcio Miller. Em relação à situação da estrada localizada à direita da RSC 287, após a ponte sobre a linha férrea, como está o andamento do processo? Já foram feitos os contratos necessários com os moradores da vila para sanar a questão contra a desapropriação ou doação de terras, caso seja necessário? Os imóveis já foram cadastrados junto à diretoria de geoprocessamento? A topografia do local já foi realizada? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 205-2016, vereador Marcos Gehlen. Diante da resposta, pedido de informação que tratava da previsão de instalação de placas indicativas com nomes de ruas do loteamento Via 2. Por qual motivo as placas não foram instaladas? Qual a previsão? Aprovado por 9 votos. Requerimento número 100-2016, do vereador Gustavo Zanatta. Reunião referente à utilização do espaço do Parque Centenário para a realização de treinos de motocicletas. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 101-2016, vereador Marcos Gehlen. Reunião a fim de tratar da prestação de serviços por parte da empresa brasileira de Correios e Telégrafos no loteamento Mão de Pilão, bairro Senai. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei 078-2016, Executivo Municipal, que o autoriza a abrir crédito especial no valor de R$ 53.000. Implantação da Academia de Saúde em Santos Reis. Aprovado por 10 votos. Projeto de resolução 002-2016, da mesa diretora, que inclui o inciso 3º ao artigo 78-A da Resolução número 74, de 10 de dezembro de 1992, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Montenegro. Aprovado por 9 votos. Vereador Carlos Zenardi Melo, presidente, e vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Pergunta aos vereadores se há alguma reivindicação a fazer a presente ata? Não havendo, declaro aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente desta tarde.
Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas. Portaria 7.382-2016 designa integrantes do Conselho Municipal de Proteção aos Animais, COMUPA. Passaremos agora à leitura dos ofícios que vieram do gabinete do senhor prefeito, respondendo aos pedidos de informação formulados por essa casa. O primeiro ofício é o número 793-2016, que responde ao pedido de informação 193-2016, de autoria do vereador Marcos Gehlen, onde perguntou qual o motivo da não instalação de meio-fio na rua Otávio de Souza, pontualmente de frente ao número 182 do bairro Industrial. E a resposta é a seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos, em vistoria in loco, constatou a existência de meio fio no local, porém, os mesmos necessitam de realinhamento e a substituição de 4 peças. Tais reparos já estão na agenda da Diretoria de Serviços Urbanos, registrado sob o protocolo interno número 787. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. Temos então mais um ofício, que é o 794, que responde pedido de informação 194/2016, de autoria do vereador Ari Arnaldo Miller, pedindo informações sobre um veículo da prefeitura, caminhão tipo Munch, que descarregou 12 postes de eucalipto em um imóvel particular na localidade de Campo do Meio. Então, excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que os postes de eucalipto colocados a título precário em um imóvel na localidade de Campo do Meio, no dia 25 de junho, foram doados à prefeitura e deixados no local uma vez serem utilizados para a recuperação da rede elétrica do município no entorno. Na ocasião, os mesmos foram devidamente marcados e pintados, conforme demonstram as imagens em anexo, de forma a serem facilmente identificados. Efetuados os serviços, os postes restantes foram retirados e devidamente armazenados às dependências da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos. Salientamos que não houve pagamento de horas extras aos servidores do serviço de telefonia e iluminação no dia 2 de julho do corrente ano. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. Vamos passar, então, às matérias de expediente. Começamos pelas indicações da noite, começando pelo número 75/2016, do vereador Ari Arnaldo Miller, que o município crie o cargo de economista e alavanque o desenvolvimento do nosso município e região. Indicação 76/2016, do vereador Ari Arnaldo Miller, que o terreno situado na esquina das ruas José Luiz com Dr. Flores, de propriedade do município, seja utilizado como estacionamento para a população de forma gratuita. Agora passamos aos pedidos de providências, começando pelo número 672/2016, do vereador Renato Antônio Crantz. Roçar laterais da estrada Reinaldo Herli, desde a RS-240 até a RS-124, Porto dos Pereiras. Pedido de providência 673, vereador Renato Antônio Crantz. Consertar pavimentação da Rua dos Cedros, frente ao número 270, no bairro Senai. Pedido de providência 674/2016, do vereador Marcos Gehlen, promover troca de tubulação de esgoto pluvial na travessa Capitão Porfírio, de fronte ao número 115, bairro Centro. Pedido de providência 675/2016, vereador Marcos Gehlen, verificar equipamento de iluminação pública no poste localizado na rua Cis Brasil, de fronte à residência número 2171, bairro Centro. Pedido de providência 676/2016, vereador Marcos Gehlen, verificar equipamentos de iluminação pública localizada de fronte às residências números 629 e 603, na rua Torbjörn Weibull, bairro Timbaúva. Providência 677/2016, vereador Marcos Gehlen, verificar equipamento de iluminação pública localizado na rua Mário Garcia Machado, de fronte à residência número 110, bairro Santa Rita. Pedido de providência 678/2016, vereador Marcos Gehlen, promover o recolhimento de entulhos da área verde localizada na rua Mário Garcia Machado, bairro Santa Rita. Providência 679/2016, também do vereador Marcos Gehlen, urgente conserto de buraco na calçada proveniente de esgoto estourado, de fronte à residência número 190 na rua Juvenal Alves de Oliveira, bairro São Paulo. Providência 680/2016, vereador Marcos Gehlen, consertar buraco na calçada proveniente de esgoto estourado, de fronte à residência 211 na rua Espanha, bairro Aeroclube. 681/2016, vereadora Rosemaria Almeida, verificar problema existente na calçada da rua Bento Rodrigues, número 92, bairro 5 de Maio. E providências 682/2016, vereadora Rosemaria Almeida, substituir a parada de ônibus localizada na rua José Sabrito, em frente à fábrica de gelo. Dera entrada na casa os seguintes projetos de lei, oriundos, dois do Poder Executivo e um do Poder Legislativo. O primeiro, então, do Executivo Municipal é o projeto 80-2016. Acrescenta os incisos 32 e inciso 33, junto ao parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 115, de 5.115 de 27 de setembro de 2009, que reorganiza e consolida a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Inclusão na legislação do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Montenegro e do Conselho Municipal de Proteção aos Animais, COMUPA. E o outro projeto que vem, então, do Executivo Municipal é o número 81-2016, que altera o artigo 1º da Lei 6.329, de 22 de julho de 2016, que autoriza o Executivo Municipal de Crédito Especial no valor de R$ 70.000, ajuste na identificação da respectiva dotação orçamentária, consórcio CIS-CAI. E o projeto, então, do Legislativo Municipal é o número 1-2016, é projeto de decreto legislativo, concede o título de cidadão montenegrino ao senhor Ricardo Ossanay. E também teremos na ordem do dia de hoje, então, os pedidos de informação, que serão lidos, discutidos e votados posteriormente, que serão os números. Pedido de informação 206/2016, do vereador Renato Antônio Crantes. É só esse pedido de informação, então, nesta noite. E temos também um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, solicito, de acordo com o que dispõe o inciso 5º do artigo 97 do Regimento Interno, vista por 13 dias ao projeto de lei 77/2016 do Executivo Municipal, que visa incluir ação junto da LDO 2016 e autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 243.750 para a realização da ação de reforma do ginásio Domingos dos Santos. Gabinete do vereador, 4 de agosto de 2016. Vereador Dorival da Silva.
Passamos para a ordem dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido é o PDT. Pergunta ao vereador Arimir, se fará uso da palavra. Conceda a palavra ao vereador Ari pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, familiares do seu Pedro Toossi, que estão presentes essa noite, que será votado o projeto com a estrada do nome dele, na volta do Anacleto. Essa estrada está recebendo o nome adequado, o nome justo. É uma homenagem muito justa ao seu Pedro. Quando fiquei sabendo que seria o nome dele, logo concordei, era meu amigo, visitava ele, conheci ele através do Banco do Brasil, tive várias vezes na casa dele. Eu só tenho que esclarecer um fato que aconteceu, referente a isso aí, que quando esse projeto foi na CGP para ser votado, faltava um abaixo-assinado. Eu fui abordado por uma assessora, no meu gabinete, dizendo que isso tinha sido dispensado. E isso não é verdade, isso é um equívoco. O abaixo-assinado sempre foi exigido, sempre foi, talvez tenha escapado um ou outro projeto que não teve abaixo-assinado. Conversei com os vereadores mais antigos, vereador Naná, vereadora Rose, e com mais alguns, vereador Dorinho, e isto nunca aconteceu que foi dispensado. Nós temos uma rua, uma estrada no interior, que faz mais de 20 anos, que não foi feita abaixo-assinado. Eu fui procurado duas vezes já por moradores que não querem saber do nome da rua, da estrada. Querem a todo pano que seja mudado. E para que isso não acontecesse lá com o senhor Pedro Toossi, meu amigo, e eu disse logo, olha, por mim não precisa abaixo-assinado, eu voto a favor sempre, que é uma pessoa merecedora disso aí. Eu não sei se chegou isso a vocês lá, Porque aqui foi dito que o Ari trancou aqui na CGP porque não tinha abastecido. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Isso foi unanimidade dos vereadores ali solicitarem o abastecido para que não acontecesse o que aconteceu nessa outra cidade que está acontecendo. Então fica bem claro. Me desculpe o desabafo, mas eu tenho que dizer para vocês a verdade, o que aconteceu. Tá? Jamais iria votar contra uma homenagem dessas, justa a uma pessoa que eu conheci, que era um líder autêntico daquela região, e que muito fez por aquilo ali. Eu entrei com uma indicação hoje para que o município crie um cargo de economista junto à administração municipal. Nós sabemos que os recursos são muito escassos e os recursos estão sendo muito mal aplicados. Nós tendo um economista para ver aonde aplicar isso aí, como fazer. Nós sabemos que provavelmente teremos dificuldades até em pagar a folha de pagamento no próximo ano. Todos nós sabemos isso aí. E a coisa anda muito solta. Então nós temos que ter, é uma indicação minha, para que seja, que de preferência seja um concursado, um concurso. Nós tivemos, acho que foi no governo da Madalena do Bratz, não sei se na época já era formado, tivemos um economista, o Chardon, que fez um belo trabalho ali. E hoje, para o município, é imprescindível. É um cargo a mais, elimina-se cargos de confiança, se for problema de custos. Isso é para estudar impactos financeiros e ver onde melhor aplicar o recurso. Então, fiz a justificativa, os vereadores devem ter recebido, vão analisar. Esse projeto tem que vir do executivo, não é nós que largamos esse projeto. E esperamos que o governo municipal acate essa nossa ideia e que se crie o quanto mais rápido esse cargo de economista. Um abraço a todos.
Próximo partido, Solidariedade. Vereador Márcio não se encontra. Próximo partido, então, o PSB. Vereador Carlos Inar não fará uso da palavra. Pergunta a vereadora Rosa Almeida, se fará. Presidente. Próximo partido, o PMDB. Pergunta o vereador Edgar Becker, se fará uso. Concedo a palavra ao vereador Edgar pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, secretário de Viação e Serviço Urbano, nosso amigo Ricardo, demais pessoas da administração que se faz presente, a imprensa, a minha saudação a todos. Eu fui um vereador que sempre trabalhei e sempre defendi quatro assuntos que eu considero de grande importância. Primeiro, a agricultura, porque eu moro no interior, sou do interior, conheço muito bem o interior, a zona rural, então sempre defendo todos os projetos que for para melhoria no interior do nosso município. Outro assunto que eu sempre defendo é a educação, que eu acho que é de grande importância, a educação, sempre quando houver algum projeto que se refira à educação, eu estou a favor, voto favorável. Segurança, um dos assuntos hoje, o principal assunto que a gente tem que tratar com muita seriedade, porque a falta de segurança no nosso país tomou conta de tudo. Ninguém mais tem sossego. É incrível. Hoje à tarde eu estava vendo uma notícia ali que a filha do dono do supermercado, Ávila, na Tabaia, ali foi sequestrada. mercado está fechado, as portas fechadas. E os bandidos soltos. Então, a falta de segurança hoje é um dos problemas muito sérios que nós temos no nosso país. Então, eu sempre defendo isso aí, que nós tenhamos segurança no nosso país. Outra preocupação minha, sempre foi ela, a saúde. Gente, pessoas que não têm saúde não têm como trabalhar. Ele pode ter até conseguir um emprego, mas se ele não tiver saúde, ele não consegue trabalhar. Aquelas pessoas que dependem unicamente do SUS, que não têm outros recursos. Então, isso aí é muito sério. Eu, nessa semana, eu estava olhando a reportagem que saiu no jornal IBA. Me preocupou muito sobre o nosso Hospital Montenegro. Algo tem que ser feito. Eu até tenho, para a semana que vem, uma proposta de nós enviar uma correspondência ao secretário da Saúde do Estado, e cobrando uma solução para nos ajudar sobre o Hospital Montenegro. Também nós enviar uma correspondência ao ministro Osmar Terra, e eu tenho todo o direito de cobrar, de mandar, de a gente enviar uma correspondência com todos os vereadores daqui de Montenegro, até cobrando dele, que a esposa dele é daqui de Montenegro, a filha do nosso ex-goleiro, o Schneider, é daqui de Montenegro. Então está na hora da gente cobrar deles e buscar uma solução para o Hospital Montenegro, porque jamais esse hospital pode fechar, gente. A gente tem que pensar naquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples, pobres, que não tem de onde tirar um dinheiro para pagar uma consulta, para ter uma baixa hospitalar. Então, isso é uma maior preocupação minha. E vamos, colegas vereadores, vamos enviar uma correspondência ao secretário estadual da Saúde e o ministro da Saúde, Osmar Terra. E é uma proposta que estou convidando os colegas para nós fazer junto e nós, para ver se a gente consegue uma solução. Então, o meu assunto hoje seria esse. Obrigado a todos.
Próximo partido é o PTB. Pergunta ao vereador. Desculpe. Vereador, ainda o PMDB com a palavra. Vereador Roberto Bratz. Agora sim, o PTB. Pergunta ao vereador Renato se fará uso da palavra. Próximo partido, Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo Zanatta. Partido do PRB. Pergunta ao vereador Dorivaldo da Silva se fará uso. Conceda a palavra ao vereador Dorivaldo pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rosmaria Almeida, nossos colegas da casa, a imprensa, as pessoas que nos assistem. Eu vim rapidamente a essa tribuna, até aproveitando a presença do nosso secretário de Ação e Serviços Urbanos. Eu sei que já pedi para o senhor, de repente não deu tempo de fazer, aquela coluna que está no Colégio Aberto da Vila Esperança. Como eu entro ali todos os dias, é uma cobrança muito áspera para mim. Estão sempre me cobrando. E aí, vereador, não falou? Digo, olha, já falei para o secretário, o jornal IBA já fez duas ou três matérias sobre aquela... Não tem mais a fita, é verdade. Poderia dizer assim, tem uma sapata e não vai cair. Mas a gente vê, cai prédio, cai muitas coisas, que ele pode virar, porque o peso da sapata está bem pendida para cima da calçada. E é fácil de arrumar aquele... Eu faço esse pedido agora pessoalmente para o senhor, dá uma olhada lá com carinho, para trazer uma segurança mais para o colégio, que os pais realmente estão preocupados. E é preocupante ver uma coluna daquelas deitada e passa a criança toda hora ali, e é o caminho do pessoal da Baixa Esperança. Então, faço esse apelo ao senhor. E já esclarecendo, pedi um pedido de vista num projeto que a gente ia votar essa noite, para o Domingão. Já falei com os colegas vereadores, peço o apoio de vocês. Não é que o PRB seja contra alguma coisa, mas esse pedido de vista é para o PRB se inteirar mais, que é uma emenda parlamentar do partido, E eu nem pude estar, não sou titular da CGP, mas por problema de saúde com a minha esposa, eu não pude participar e os senhores já analisaram. Então o PRB quer entrar. Essa emenda era destinada para o projeto Olé do bairro municipal. E a comunidade está muito preocupada e cobrando dos membros do PRB. Então esse pedido de vista será para isso aí, não que o PRB também seja contrário à reforma do Domingão. A gente é favorável, a gente só quer esse prazo e eu conto com o voto dos colegas vereadores nesse pedido de vista.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Só para, na verdade, só aproveitando o seu espaço aí, e como eu não vou usar a tribuna para ser rapidamente, já lhe agradecendo. E boa noite a todos os colegas, as pessoas que nos honram aí com a presença. Aproveitar que o secretário de Aviação Urbana está aí e informá-lo de que na Bruno de Andrade, entre a Gustavo Motim e o Grêmio Gaúcho, existem uns meios fios na pista de rolamento, junto ao cordão de calçado. Então é um problema que ali, de repente, um carro vai bater, que ele pode estourar uma roda e vem a ser penalizado pela prefeitura. Então fica a colocação, tenho certeza que o senhor pode rapidamente determinar a retirada, né? Uma questão até de segurança das pessoas, né? Meio fio, depositado ao longo do meio fio,
vereador,
no leito da estrada. É isso aí,
questão obrigado. Questão de ordem, vereador. O senhor pediu uma parte para o vereador, tem que
eu, a parte,
falar sobre o assunto que ele estava falando.
Vereador, o assunto, ele me deu uma parte, vereador, por gentileza. Uma parte foi dada pelo vereador.
Muito bem, veremos o regimento.
Ok? Tá certo?
Veremos o regimento. Ah? Muito bem.
Ademais, vereador, eu concordo plenamente com a sua colocação, eu ia chegar nesse ponto, né? Na medida em que o senhor pediu aqui que nós voltássemos pelo pedido de vistas, eu acho que bem plausível, bem importante. Se o senhor tem dúvida, merece todo o nosso respeito em lhe atender o seu pedido. É isso.
Obrigado, vereador. Hoje era isso aí. Boa noite a todos.
Próximo partido, Partido dos Trabalhadores. Pergunta o vereador Marcos Guedes Faraoso. Concedo a palavra ao vereador Marcos pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, Carlos Leonardo de Mello, colegas vereadores, vereadora Rosemary, imprensa que acompanha as atividades aqui do Legislativo, os apoiadores aqui da casa, senhores e senhoras que nos dão a honra da visita, membros do Poder Executivo, muito obrigado pela presença. Não viria novamente à tribuna hoje, mas penso que é importante. É importante estarmos na tribuna. Porque afora possa se pensar diferente, afora possam haver manifestações menores que entendam que discutir política qualitativa e ética na política possa ser mexerico, falatório, enfim, né? Eu penso que nós, enquanto estivermos aqui, precisamos tentar qualificar o debate político, o bom debate político. Porque as ferramentas mínimas de pedido de informação, pedido de providência, solicitações para atender a comunidade, isso é muito tranquilo, isso é muito clichê, né? Agora, fazer um debate político, que eu penso deva ser a pauta de um parlamentar, tem que fazer. Tem que fazer. E o que me traz à tribuna para fazer esta pontuação hoje, e desculpa se isso incomoda alguém, mas é o meu perfil, eu vou fazer. Né? É a manifestação do vereador Edgar Becker, que traz a sua preocupação pertinente em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança, e aí ele coloca no macro, falando de Brasil. Isto é pertinente, perfeito. Né? Mas nada acontece como num passe de mágica. Tudo é uma questão de consequência, causa e efeito. causa e efeito, não é? Vejamos que ao longo da história do nosso país, houve momentos melhores e momentos piores. Hoje vivemos um momento tenso, muito tenso. Fruto do quê? Consequência do quê? De uma opção. De uma opção que foi às ruas, de uma opção que pediu mudanças, a mudança está aí. Não é? De opção por um modelo de gestão. Por um modelo de gestão, isso eu já falava na semana passada, na tribuna, que a crise do Estado do Rio Grande do Sul não começou em janeiro de 2015, quando o governador Sartori assumiu. Tampouco essa crise iniciou lá no início do governo Tarso Genro. A crise do Estado do Rio Grande do Sul tem décadas. Nós sabemos disso, todos sabemos disso. Né? Contudo, neste momento, a opção que o gestor do Estado do Rio Grande do Sul fez foi arrocho dos servidores públicos, e não me venha com churumelas dizer que não é, que não tem como fazer. Lembrem, senhoras e senhores, que eu falei na semana passada que positivo foi o governo do Estado do Rio Grande do Sul negociar a dívida com a União e suspender o pagamento da dívida até o final de 2016. Ok? Então, esta dívida nós não vamos pagar até o final deste ano. Falei também que o governo do Estado do Rio Grande do Sul agora aumentou a alíquota do ICMS, né, em tese gerando mais recursos para os cofres públicos. Mas o que nós temos no cotidiano é o caos. O caos. Hoje pela manhã até, como sempre, como todos os dias, e aí a gente tem as testemunhas, cheguei aqui na Câmara por volta das 15 para as 8 da manhã, e a assessora da vereadora Rose, a Simone, também sempre chega cedinho, e a gente troca algumas palavras todos os dias. Né? E ela trocou comigo que saiu uma notícia que a promotoria do Estado, alguma coisa assim, havia, a justiça, enfim, né, havia determinado que no dia de hoje os bancos no Estado do Rio Grande do Sul não abririam. Nenhum banco abriria. Aí a gente discutiu um pouco sobre isso, até, né, puxa, imagina, que ruim isso, né? Aí depois acabou não acontecendo, e ao longo do dia a gente viu que a justiça voltou atrás, porque isso aconteceria caso não houvesse policiais nas ruas, porque a polícia também está aquartelada. Né? Então, veja, vereador Becker, que o senhor levantou um assunto pertinente, né? Mas isto é consequência de uma opção. De uma opção. Por que falar disto? Por que iniciar dizendo que pensar a política macro é importante? Inclusive, porque daqui a um mês e pouco, nós teremos uma eleição municipal. Nós teremos uma eleição municipal. Então, quer dizer que os próximos 4 anos serão consequência da opção de 2 de outubro. Né? Então, por isso que é importante, e é por isso que a gente incomoda, Gustavo Zanata. Por isso que a gente incomoda, porque a gente quer mexer na estrutura da coisa. Ontem aqui, vereadora Rose, nós nos encontramos à noite, né, ouvindo o pessoal da EMO falar a respeito do quê? De estruturas. De estruturas. Né, de revisão de estruturas. Há que se mexer, há que se dar manutenção nas estruturas. Não dá para ficar na periferia, no raso, ou até mesmo no discurso. Então, que bom que, eu sempre digo isso, que bom essa pluralidade que há na Casa Legislativa, ela é importante, ela é vital, porque, repetindo, né, eu não faria uso da tribuna hoje, né, até porque estou optando por cada vez mais segurar um pouco, né, segurar um pouco esse ímpeto de fazer o debate, político, sabe? Até porque às vezes a gente é mal interpretado e não quer se desgastar, principalmente com os colegas, né? Mas aí quando o vereador Becker fala, e aí pode contar com o meu apoio, né? Enquanto ele falava, mil coisas vinham à minha cabeça. Quantas, né? Uma vez por ano, nós instituímos aqui, e aí, de novo, vereadora Rosa, nós instituímos aqui, na legislatura passada, a cota para que todos os vereadores tivessem oportunidade de, minimamente uma vez por ano, estarem em Brasília, trocando essa questão da política macro, trabalhando essa questão da política macro. Então, quantas vezes a gente esteve em Brasília, nos ministérios, com o Congresso, com os senadores, com os deputados, né? E parece, infelizmente, que nesse momento, sabe, não tem mais para onde correr. Sabe? Tá bem complicado. Aqui a nossa Assembleia Legislativa também, já falei disso, independente de partido, não nos dá uma resposta, não faz, Walter, um tensionamento junto ao governador, sabe? A gente vê a frente do Piratini tomada pelos servidores, mas não tem um deputado que se levante e diga, tchê, o que está acontecendo aqui? Para tudo. Os nossos parlamentares aqui do Estado, tchê. Sabe? Então, é complicado. Talvez por isso que quando a gente se levanta com esta retórica, com esta fala aqui, possa desconfortar alguns, né? Mas não é para isso que nós estamos aqui. Não é para desconfortar? Ou é para deixar todas as laranjas acomodadinhas no mesmo lugar de sempre? Né? A velha forma, a velha política. Não que seja bom ou ruim. A cada tempo tem o seu modelo. Para cada tempo serve, né, Dorinho? Tem coisas que 2016 não pode ser igual a 1970. Inclusive a forma de fazer política. Né? Lá, saudoso Adair Viana, com seu jeitinho de fazer política, hoje talvez não serviria mais. Né? Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui. Agradeço por o senhor ter levantado este assunto, vereador. E de fato, estive conversando com o Carlos Batista, né, esta semana, e o próprio administrador do Hospital Montenegro está muito preocupado. Está muito preocupado porque nós retrocedemos violentamente com relação ao Hospital Montenegro. E olha que eu falo aqui, me permitam concluir os 15 minutos, então, por favor. Eu falo da posição de quem ajudou a colocar, e eu vou usar um termo difícil, Rose, ajudou a colocar no pires do Hospital Montenegro, gotas de vida. Gotas de vida. Vereador Naná, vereador Ari, lembra disso. Que a Câmara de Vereadores, algumas vezes, disse assim, olha, a gente tem isto, leva. Para não fechar o Hospital Montenegro, tchê. Sabe? Aí nós vivemos uma liberdade, né? Uma liberdade, uma autonomia financeira de gestão funcionando, todo mundo feliz. O Hospital de Montenegro é referência para a região do Vale do Caí. Hoje fica um ponto de interrogação, porque as especialidades já foram, todos sabem. acompanhamos no jornal IBA, nos outros jornais também, na mídia, né, das últimas semanas, que são 6 milhões de reais de déficit do governo do Estado. Repasse que o governo do Estado, e aí tem que dizer quem é, tem que dar nome. Vai ficar chateado se eu disser que é o PMDB? Se eu estiver mentindo, pode me crucificar. Mas é o PMDB. É o PMDB. Talvez se fosse o PP, o PSB, o PT, estaria da mesma forma? Não sei. O que eu sei, e é o fato, é que é o governo do PMDB. Entende? Então, quer dizer, por que falar isso? Porque para atacar algum colega aqui que seja do PMDB? Não, de forma alguma. Não é assim que a gente trabalha. Agora, é um modelo de gestão. É um modelo de gestão de quem está na cadeira principal do Piratini. Né? O que a gente espera, e eu penso que todo o tensionamento que possa ser feito pelo legislativo, pelo poder legislativo local, nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Né? Sempre fizemos, Beto, notas de repúdio daqui para lá, quando as coisas não andavam a contento. Né? Encontraram uma forma de barrar isso. E agora não se faz mais. Né? Mas isso funciona. Se o poder legislativo municipal está repudiando a ação do poder executivo estadual, é sinal que, bom, é um tensionamento, é importante, tem que ser feito. Então, eu agradeço a audiência de vocês e peço desculpas se incomoda um pouco as palavras, se desconforta um pouquinho, mas tem que ser assim. Tem que ser assim, com respeito, com carinho, mas dizendo aquilo que tem que ser dito. Obrigado.
Terminada a ordem dos oradores, então passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria a ser votada no dia de hoje.
Só temos um pedido de informação nesta noite, então, que é o número 206/2016, que diz o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente, solicito a vossa excelência termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. O valor gasto com publicidade e materiais de divulgação nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, discriminando os valores gastos por veículo de comunicação em cada ano, bem como os gastos anualmente com materiais tipo folder, panfletos e adesivos. Vereador Renato Antônio Crantes.
Em discussão, pedido de informação do vereador Renato Antônio Crantes. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Passamos à leitura dos requerimentos, começando pelo número 107/2016. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro seja realizada a sessão comemorativa nesta casa, alusiva à conquista de 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata, do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, ocorrida no último dia 17 de julho pela equipe JA Jiu-Jitsu. Para tanto, sugiro a data de 11 de agosto de 2016, logo após a sessão ordinária. Gabinete do vereador, 28 de julho de 2015. Vereador Márcio Miguel Miller.
Em discussão, o requerimento do vereador Márcio Miguel Miller. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Mais um requerimento, é o número 109/2016. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro que seja realizada a sessão comemorativa no dia 18 de agosto de 2016, às 19 horas, em homenagem aos agentes da Brigada Militar, Tenente Humberto Alencar Mins Reinhardt, ao Sargento Elvis Ney Pires Carvalho e ao Sargento Johnson Portela Martins, atualmente lotados no 5º BPM, sob o comando do Tenente Coronel Marcos Vinícius Souza Dutra, responsáveis pela prisão de quadrilha que realizou assaltos em lotérica na Timbaúva e em armazém no centro da cidade, perto do asilo Recanto das Vovós, no dia 30 de junho do corrente. Nós, vereadores, em nome de toda a comunidade montenegrina, aprovamos e valorizamos o ato de coragem e bravura dos membros do 5º Batalhão de Polícia Militar, parabenizar acima de tudo a técnica e desempenho das atividades exercidas em defesa da nossa comunidade. Gabinete do Vereador, 28 de julho de 2016. Vereador Carlos Reinhard Melo.
Em discussão, requerimento do vereador Carlos Reinhard Melo. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Passaremos então para os projetos que serão discutidos e votados nessa noite. Começamos pelo parecer número 081/2016, da Comissão Geral de Pareceres. Assunto: alteração lei RPPS. Parecer: o Executivo Municipal, através do projeto de lei 076/2016, visa alterar as alíquotas previstas no inciso 3º e no parágrafo 7º do artigo 13 da Lei nº 4.434/2006, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Montenegro. A mensagem educativa informa que o regime próprio de previdência social dos servidores é baseado no equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, o plano de custeio deve ser suficiente para a manutenção dos benefícios presentes e futuros. Assim, vigorará a alíquota 13,50% na competência de 2017, obedecendo a partir das competências seguintes um escalonamento. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 2 de agosto de 2016. Vereador Carlos Reinhard Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto? Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, solicito, de acordo com o que dispõe o inciso 5º do artigo 97 do Regimento Interno, vista por 13 dias ao projeto de lei 77/2016 do Executivo Municipal, que visa incluir a ação junto à ação da LDO 2016 e o autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 243.750,00 para a realização da ação de reforma do ginásio Domingos dos Santos. Gabinete do Vereador, 4 de agosto de 2016, vereador Dorival da Silva.
Em discussão, pedido de vista do vereador Dorival da Silva. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Próximo parecer é o número 083/2016, assunto: estrutura administrativa. Parecer: o Executivo Municipal, através do projeto de lei 079/2016, acrescenta o inciso 7 ao parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 5.115/2009, que reorganiza e consolida a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. A mensagem educativa informa que a Lei nº 6.252/2016 criou o cargo de chefe de serviço de nutrição e alimentação escolar, CCFG06, sendo que o projeto de lei busca tão somente incluir o serviço regularmente junto à estrutura administrativa do Executivo Municipal. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 2 de agosto de 2016. Vereador Carlos Reinhard Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
E temos então aqui o último projeto que será votado nesta noite, o parecer é o número 080/2016, assunto: denominação de logradouro. Parecer: o vereador Roberto Bratz, através do projeto de lei 019/2016, visa denominar estrada Pedro Otó Oste um logradouro público. A exposição de motivos vem acompanhada de anexo com as informações biográficas do homenageado, mapas de localização da via, ofício do DGEL atestando o caráter público da via e cópia da ata da CGP, onde foi apresentado previamente o nome do homenageado. Também foi juntado ao processo abaixo assinado, atestando a concordância dos moradores. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, Sala de Reuniões, 26 de julho de 2016. Vereador Carlos Enar de Mello, presidente. Vereadores Renato Antônio Krantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Peço à secretária que faça a leitura do currículo do homenageado.
Pedro Otó Oste. Nascido em 30 de janeiro de 1928, filho de João Oste e Luísa Oste, na localidade de Volta do Anacleto, Montenegro, onde viveu seus 79 anos e 6 meses de vida. Casou-se em 15 de maio de 1954 com Osair da Costa Oste, com a qual viveu 53 anos e 1 mês. Tiveram dois filhos, Paulo Otó Oste e Luísa Roseli Oste. Faleceu no dia 1 de junho de 2007. Iniciou suas atividades como agricultor e, após migrando para a pecuária, onde nos anos 70 foi o maior produtor de leite da região, atividades nas quais gerou diversos empregos para os moradores da localidade. Pedro Otó Oste sempre participou de todas as atividades sociais da comunidade. Como exemplo, podemos citar sua doação de área de terras para a parte de abertura da estrada da Volta do Anacleto nos anos 60, época na qual o prefeito da cidade era o senhor Germano Roberto Enke, também ajudando a formar um mutirão para doação e construção da estrada. Mesmo após seu falecimento, a família contribuiu para a melhoria dessa estrada, quando foram doados metros de terra e também aterros para elevação das partes baixas prejudicadas pelas enchentes. Ainda nos anos 80, foi construída a igreja Nossa Senhora da Glória, na Volta do Anacleto, onde fez parte da comissão de construção e, depois de concluída a obra, foi festeiro por diversas vezes na igreja.
Coloque em discussão o projeto. Vereador Roberto, discute.
Senhoras e senhores, quando foi pedido que eu apresentasse esse projeto, essa honraria, eu já conhecia seu Otó Oste, havia conhecido ele, seus filhos, mas não sabia o conteúdo, não sabia o tanto quanto ele tinha colaborado. Numa pequena folha que foi enumerado ali a sua participação na sociedade, que não precisa ser uma extensa folha, duas, três folhas para dizer a importância, mas aquilo que ali está elencado, isso me chama a atenção. A igreja, a estrada e o levante que foi feito ali na volta do Anacleto. Então, esses pontos e outros citados ali, eles foram de uma importância tal para aquela comunidade, para as pessoas, que certamente não poderiam deixar de receber a nossa sensibilidade no sentido de ingressar com a proposta, com a proposição. E pude sentir depois da importância desse homem para a vida familiar também, ao conhecer os seus filhos, clientes do Banco do Brasil, seu genro, Nora, que aqui está presente, e tenho a felicidade de ser vizinho da sua esposa, dona avó Osair, né? Então, muito querida, admirada por todos lá os vizinhos de apartamento lá do prédio. Então, fico muito à vontade, muito sensibilizado e muito à vontade de ter apresentado o projeto e saber também da sensibilidade dos colegas em, sem polêmicas, aprová-lo.
Continua a discussão?
Discurso, senhor presidente.
Vereadora Rose.
Eu, nesse momento da discussão, eu quero primeiramente saudar, então, a sua nora, que está aqui presente, a esposa do Paulo, acompanhada de uma moradora da localidade, né? e parabenizar o vereador Roberto Braz pela iniciativa. Naquela CGP que o senhor trouxe o nome, eu fui logo a favor e disse que eu nunca chamei o seu Otó de Pedro Otó, eu o conhecia por Otó. Eu não conheço esta família da política. Eu conheço desde a minha infância e a minha juventude, como eu relatei naquele dia na CGP. Nós, seu Otó Oste, vinha do interior, trazendo a dona Osair e a Roseli, que também era uma menina, para que a minha mãe aqui na cidade, como eu dizia, confeccionasse as roupas delas. Minha mãe era costureira e costurava para elas. E quem vinha buscar as roupas prontas era o seu Otó. Então a gente, vereador Roberto, se conhece a família de longa data, né? E pedir assim que vocês transmitam um abraço para a dona Osair, para o seu esposo Paulo, para a filha Roseli, para o Singer, que é o esposo dela, que nós temos assim a maior satisfação e é uma questão de justiça mesmo, colocar ali o seu nome naquela localidade, volta do Anacleto, Porto Garibaldi, tudo ali era aquele mundo onde ele viveu, progrediu e deu exemplos, né, de dignidade, uma pessoa séria e digna, que hoje nessa casa nós temos a oportunidade de homenagear esta família, então, votando muito favoravelmente ao projeto apresentado pelo vereador Roberto.
Continua a discussão?
Eu discuto, senhor presidente.
Durari Miller.
É uma homenagem muito justa. Fazem aproximadamente 40 anos, eu era um piá de 20 anos, quando vim para o Banco do Brasil, que eu conheci o seu Pedro. Seu Otó, melhor dito, Pedro Otó, mas ele é conhecido como Otó. Naquela época, eu já admirava ele, que a gente seguido conversava, se encontrava depois, várias visitas fiz a ele, fins comerciais com o banco, e sempre recebia a gente com respeito, onde circulava, impunha respeito aos demais, que era um homem sério, honesto, correto, e que muito fez por aquela região. Homenagem muito justa. É uma pena que essas homenagens não são feitas com as pessoas em vida, para que elas soubessem. Né? Assim fica para a família. Mas o seu Pedro deveria saber, né? Estar sabendo que hoje aqui estamos voltando aquela estrada ali com o nome dele e que é algo que fica para sempre. Né? E também solicitamos que o município, através do Diretoria de Trânsito, realmente identifique aquela estrada, coloque as placas para que os que por ali circulam saibam que essa estrada tem o nome do seu Pedro Otó Oste.
Continua a discussão. Eu quero também discutir, dizer aos familiares, acho que não conheci o seu Pedro Otó, mas conheço muito bem seus familiares, o seu Paulo Oste, nosso amigo, qual eu conheci quando eu estava na Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, dizer que esse projeto aqui no plenário o presidente não vota, mas nós já votamos lá na comissão e com certeza, sem sombra de dúvida, nós estamos favoráveis. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários se manifestam. Projeto aprovado por 9 votos. Então, terminada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. O primeiro partido a se manifestar é o PDT. Pergunta ao vereador Ari Miller se fará uso. Próximo, Partido Solidariedade, pergunta o vereador Márcio. PSB, vereador Cardinal não fará. Vereadora Rose.
Não, senhor presidente.
PMDB, pergunta o vereador Edgar Becker se fará uso da palavra. Concedo a palavra ao vereador Edgar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Eu, em primeiro lugar, quero saudar a família do seu Otó e quero dizer aos familiares que levam um abraço ao meu amigo Paulo, que é uma pessoa que eu considero bastante, é um grande amigo. E, então, que leve um abraço ao seu Paulo. E, voltando aos assuntos da casa, eu quero aqui relembrar que a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, ela começou nas revoluções do Estado, quando havia revolução no Estado do Rio Grande do Sul. Em 1950, o Estado chegou ao ponto de não pagar ninguém, funcionário, nada. Então, o que o governo fez? Eu não lembro o nome da moeda que o governo do Estado empregou na época, até pouco tempo, eu estava pensando, não conseguia lembrar.
mas um tipo de um val que o governo do estado emitiu para pagar os funcionários em 1950. São o quê? 76 anos. 66 anos, ou melhor. Em 1952, o estado já negociou a dívida. E o que que aconteceu? Negociou a dívida e começou a pagar juros. E juros e juros. E a situação está se arrastando até hoje. Na qual nenhum governador, nenhum, vejam bem, chegaram a dominar o assunto. Nenhum conseguiu. E chegou o momento de estourar, como um linguajar mais popular, estourar a situação, que agora não tem como pagar e não sei o que. Não é esse governo, nem governo nenhum conseguia pagar ou fazer alguma coisa diferente ou melhor, porque a situação é crítica. Nem só do governo do estado, com a situação a nível nacional também não é boa. Quando eu me referi à saúde, eu, no momento eu não falei que nos últimos anos que se passaram, a União, o governo federal, deixou de repassar 12 bilhões de reais para a saúde, que era de obrigação da União repassar, e não foi repassado. Só 12 bilhões, não é milhões, é bilhões. Vocês imaginam só, se esses 12 bilhões que a população brasileira tem direito pela lei fosse repassado, com certeza, minha gente, o Hospital Montenegro não estaria nessa situação. E não só o Hospital Montenegro, por todo o Brasil, é uma calamidade a saúde do povo brasileiro. Então, não adianta a gente ficar aqui cobrando de governadores, porque vem lá de trás, começou nas revoluções. Eu não sou um historiador, mas se for buscar, vão buscar para saber o que eu estou falando aqui. Em 1952, tiveram que negociar a dívida, não tinha mais como pagar, era impagável. E dali para cá, aumentou. Então, gente, olha, eu não estou aqui criticando o governo Tarso, não estou aqui criticando outros governadores. A situação vem lá de trás e ela vai a um ponto que ela estoura. Não tem como não ir para um caminho como está agora, só tem que ir. Porque se nós tivermos, vou dar um exemplo, R$500 no bolso, e nós só temos esses 500, e nós vamos gastando, daqui a pouco nós vamos ficar sem dinheiro. Ou nós damos um jeito de achar uma saída, ou vai chegar no ponto que chegou. Eu vou gastar meus R$500, e aí vai chegar o ponto de eu dizer, olha, eu não vou pagar o armazém que eu comprei fiado, eu não vou poder pagar, se eu tiver um funcionário, eu não vou poder pagar, porque o meu dinheiro acabou. Então, o que está acontecendo com o estado? Que Deus olhe para baixo, pelo governo federal, pelo governo do estado, que ache uma saída para resolver os nossos problemas. E eu concordo com o vereador Tu, quando ele falou que os deputados se encolhem, não fazem nada, eu acho que não, eles tinham que ver também, não só aqui, mas lá em cima. Quando deixa de passar 12 bilhões de reais para a saúde, alguém tinha que abrir a boca e falar alguma coisa, porque sabia que ia acontecer o que está acontecendo. Muito obrigado.
Ainda o PMDB com a palavra, pergunta ao vereador Roberto Braz de Faraúso. Próximo partido, PTB. Pergunta ao vereador Renato. Não fará. Partido Progressista, vereador Gustavo Zanatta. Também não. PRB, vereador Dorival da Silva. Não. Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos Geller, não. Então, terminada a hora dos oradores de explicações pessoais, convido os vereadores para a reunião da CGP na próxima terça-feira e para a sessão ordinária na próxima quinta-feira, às 17 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, obrigado pela presença de todos e de todas.